Nosso Deus é bom. Nosso Deus é bom. Não há nada fora dele. Ele é tudo para nós. Akasitarai. Ele é tudo para nós. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós procuramos. Ele é o que nós procurávamos. Eu lembro que com 22 anos de idade, eu estava completamente destruída emocionalmente. Porque não, no mundo, Jesus falou claro, no mundo, passais por aflição. Só tem uma coisa no mundo, aflição. Pode ser bonito como for, o final é sempre amargoso como absinto. Pode ser a coisa mais linda do mundo. Tem um provérbio que diz assim, que o suborno é doce como mel ao início, no final é como se sua boca estivesse cheia de areia. Pode ser bonito como for, o final é sempre amargoso. Não há nada no mundo para você e para mim. Não há conselho, não há sabedoria, não há vida. Não tem nada lá para nós. A palavra de Deus é a verdade. E porque ela é a verdade, com 22 anos de idade, essa palavra me achou. Não fui eu que procurei por ela. Você sabia que não é você que procura por Jesus, é Jesus que te procura incansavelmente, ele te busca. Se você não dá ouvido a quem está falando, ele vai buscar você em sonho. Vocês lembram de Nabucodonosor? Tem uma história de um rei na Bíblia. O nome dele era Nabucodonosor. E ele sonhou. Deus te busca incansavelmente. Ele nunca vai desistir de você. Não é do caráter de Deus desistir dos homens. Quando Adão escolheu ir após a sugestão do inimigo de nossa alma, de Satanás. Satanás falou, vem, venha. E ele aceitou e foi. Deus desistiu? Não. Deus não desistiu de Adão. Ele planejou. Ele arquitetou. Ele estudou. Ele fez tudo para alcançar Adão. E em Adão, ao nos alcançar. Ele nunca desistirá de nós. Nunca. E essa palavra doce e santa, que se fez carne e habitou no nosso meio, me alcançou naquele dia, naquela tarde. Uma tarde de aflição e dor. Havia uma realidade na minha casa com a qual eu não sabia lidar. Mas ele sempre se apresenta para você como a sabedoria eterna, para lhe ensinar como fazer. Porque saiba, ele só tem um pensamento a seu respeito. E não é de te castigar. Que a gente acha que o pensamento de Deus é sempre nos castigar. Mas o nosso Deus só tem um pensamento a seu respeito. E a palavra de Deus diz que é pensamento de paz. Não vem nenhum mal, não desce nenhum mal do trono do nosso Deus. Nenhuma maldição vem do nosso Deus. A palavra fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes. Aonde não há mudança, isso não muda. Aonde não há variação ou sombra de dúvida. Ele só tem um pensamento acerca de Amarílis, pensamento de paz. E naquela tarde o meu pai, o pai da eternidade, o seu pai, com certeza também já se apresentou várias vezes para você. Se apresentou para mim. Falou, filha, você quer guardar puro o seu caminho? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Você acha que você é jovem demais para aprender a ouvir a voz do Senhor? Eu te digo que você não é jovem demais. Idoso demais? Eu lhe digo, você não é idoso demais. Porque em Deus não há idade. Isso é a nossa carne. O nosso espírito não tem idade. E nós somos capacitados com ouvidos que ouvem. Ouvidos espirituais. Você pode ouvi-lo. Mas ele fala com os humildes de coração. Se você for humilde o suficiente para segui-lo, certamente você sairá de onde você está. Jesus chegou para Pedro e falou, vem e segue-me. Imagine a autoridade que tinha Jesus para ele chegar para uma pessoa e dizer, vem e segue-me. E eles largarem tudo e seguir. Você acha que ele perdeu essa autoridade? Nessa noite ele está chamando você, vem e segue-me. Eu tenho um caminho bom, um caminho doce, um caminho santo, cheio de sabedoria, para te ensinar a lidar com qualquer situação. Daquele dia até hoje, o meu choro naquele dia era um só. Senhor, eu estou cansada disso. Eu não aguento mais esse peso sobre os meus ombros, de não saber aonde ir, não saber o que fazer, não saber como me relacionar, ser subjugada na minha vontade, não ter perspectiva de vida, esperança de vida, olhar para o futuro e não ter uma direção, uma diretriz. Todo mundo acha que o futuro é incerto, não é? Quando a gente está muito otimista, a gente fala, o futuro pertence a Deus. Estamos otimistas, o futuro pertence a Deus. Pensamentos de bom futuro. Nosso futuro não é incerto. Nosso futuro é garantido, é bom, é perfeito. O salmista diz que todos os nossos dias, ele fala, todos os meus dias foi planejado. Você consegue imaginar isso? Todos os seus dias foi planejado. Deus planejou a sua vitória, o seu sucesso, a sua paz, a sua saúde. Ela foi planejada. Todos os seus dias foi planejado. Mas você tem algo que ele jamais violará. O direito de escolher se você vai segui-lo ou não. Nesse caminho. Eu quero ler com vocês um salmo. Está no meu coração desde o dia que eu cheguei. Toda vez que eu vou orar, ele vem no meu coração. Então, eu vou ler. Nós te amamos, Jesus. Te bendizemos por seu espírito extraordinário que nos ensina a verdade. Salmo 139. Eu escuto bastante a Bíblia. E no meu celular tem alguns salmos que eu selecionei. Entre eles tem esse. Então, eu estou em casa fazendo almoço, eu escuto. Eu vou dormir um pouco, eu ponho lá para ir tocando. Enquanto eu oro em línguas até adormecer. E dou ao Espírito a condição, 139, Salmo 139, diz o salmista, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sob mim pões a mão. Tal conhecimento é doloroso, é angustiante. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado. A mão do seu Deus nunca estará sobre você lhe esmagando, nunca, antes lhe protegendo. Ele lhe cerca por trás e por diante, e sobre você a sua mão amorosa está, nunca para lhe esmagar, nunca para lhe subjugar. Nunca. Amém? Tal conhecimento é maravilhoso e demais para mim, sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde, pergunta o salmista, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de castigar, de guiar ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que sabe exatamente onde eu estou, aonde você está, e a mão dele está estendida para nos guiar para fora da aflição, para fora da ignorância. A ignorância de não saber a verdade sobre os fatos. O salmista pergunta: para onde fugirei? Como que eu posso me esconder do teu Espírito? Jesus, falando do Espírito Santo, ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Meus irmãos, verdadeiramente, o nosso Deus, ainda que soberano e extraordinário, ele é um Deus humilde e habita com os humildes. E humildade não é falta de recurso ou uma cara assim meio entristecida, não. Humildade é você aceitar no seu coração que você não sabe. A maior dificuldade de uma professora ou um professor para ensinar um aluno é a rebeldia dele de não aceitar o ensino. Qualquer professor se afeiçoa a um aluno humilde, que aceita de bom grado o ensino. Ele logo protege, logo tenta tirar dele o melhor. Não é assim quem é professor aqui? Assim é o nosso Deus. Sabe o que é que a palavra de Deus fala? Que ele dispensa de mãos vazias o soberbo. Já pensou você chegar na presença de Deus e Deus sondar seu coração, tentar te ensinar e você não quer aprender? Não, Deus, eu não vou fazer assim. Desse jeito não vai dar certo. Melhor eu levar meu filho no psicólogo. Ele sabe o que fazer. Quando Jesus diz: repreende o teu filho, ensina o teu filho o caminho que deve andar. O pai que ama cedo, cedo, não espera menino crescer não, é cedo, disciplina. Mas você diz: não, meu filho é hiperativo, vou dar um remedinho para ele. E enche seu filho com aqueles remédios tarja preta, porque o médico disse que o seu filho é hiperativo. Se submeta com mansidão à palavra que Deus está trazendo para você. Porque ela não está sendo trazida para você para lhe esmagar, mas para lhe dar vitória onde você precisa de vitória. Para lhe dar sabedoria onde você precisa de sabedoria. E eu me submeti ao meu pai naquela tarde. Ele perguntou: filha, você quer aprender como um jovem de 22 anos pode guardar puro o seu caminho? Quer aprender comigo, filha? Eu falei: quero. E de lá para cá eu tenho me submetido em humildade e amor a essa palavra. Porque essa palavra não é para mim, meus irmãos, uma coisa qualquer, não. Ela é a minha vida. Ela é a garantia de todas as minhas vitórias. A primeira coisa que o seu pai faz é te ressuscitar dos mortos. Porque um morto só fede. Não tem nada de bom em morto. Eu era um fedor só. Mas hoje eu sou o bom perfume de Cristo. Nada, não tem ninguém que possa lhe causar dano. Você é bendito do Senhor, é amado do Pai. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na dor das pessoas. Você é luzeiro no mundo. A palavra do nosso Deus é apta. Ela tem condições, ela é apta para te ensinar, para te corrigir, para te arguir das suas decisões. Você tem certeza que você vai por aí esse dia? Olha bem onde você está indo. Preste bem atenção no seu caminho, Cidinha. Esse caminho não é bom. A palavra de Deus te educa, te ensina, te corrige. E essa palavra, que não é para mim coisa vã, me educou. Jesus nos educa. Não interferir na conversa alheia. Seu marido está conversando com alguém, você vai lá e se mete pelo meio. para dizer que sabe, que é entendida, que sabe do assunto. Para que isso? Seja educada. Te ensina a ser gentil, cortês, amoroso, compassivo, longânimo. Essa palavra ensina o que você quiser aprender. Ele é o rei do universo. Ele é a sabedoria das sabedorias. Ele é inesgotável. Nunca vai rir da sua ignorância. Nunca vai zombar de você pelas costas. Nunca vai te humilhar. Porque o amor não se ufana, não se ensoberbece. Não é leviano. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora sabe, outra hora não sabe. Não, eu vou te dar, eu não vou lhe dar. Pensei bem, Margarete, não vou te dar, não. Não, melhor lhe dar. Não é leviano, uma hora quer, outra hora não quer. Ele é doce e amável. O seu Deus te ama. E porque ele te ama, ele lhe disciplina, ele lhe corrige, ele ensina o caminho que você tem que andar, porque ele não quer a sua queda. O que Jesus falou com Judas? Você acha que Jesus não sabia que Judas planejava traí-lo? O que você acha que Jesus fez para livrar Judas daquele final? Quantos aqui conhecem o final de Judas, que traiu Jesus? Jesus fez o que ele pôde para livrar Judas daquele final trágico. Suicida. Um suicídio tão violento que a palavra de Deus diz que suas entranhas se abriram. Você consegue imaginar a violência? Para o intestino dele cair no chão? Jesus tirou a túnica, botou o avental, se ajoelhou nos pés de Judas e lavou toda aquela imundice. Ele lavou a nossa imundice. Quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro falou, não, meus pés não. Aí Jesus falou, se eu não te lavar, você não vai estar limpo. Aí Pedro falou, Jesus, me lava todo. Me dá um banho logo então. Ele era mais exagerado do que eu. Jesus falou, não tem desnecessidade. E ele se ajoelhou aos pés de Judas, aos seus pés. E lavou o seu pecado, perdoou as suas iniquidades e te deu vida e vida em abundância. Aceite com humildade o amor dele, porque ele tem um fim proveitoso para você, que não é o fim de Judas. Ele não é maravilhoso? E ele buscou Judas com tudo o que ele tinha. Judas aceitou? Judas confiou no que não era nada. Judas tinha o coração no que não era nada. Aquilo que não serve para nada. Alguém conhece esse gesto? Dinheirinho, din-din? Você pode fazer a melhor faculdade da terra. Ela não te servirá para nada. Se o teu Pai Celestial não for o seu cabeça, o seu amparo, o arrimo da sua sorte, a sua destra fiel. Porque essa palavra é a verdade. E ela diz que em vão, o sentinela guarda se o Senhor não estiver guardando. E Judas confiou que aquele dinheiro ia fazer algo extraordinário por ele. Mas o fim daquele caminho de Judas foi a morte. Nessa noite, Jesus está chamando você para um caminho de vida. Siga ele em amor, passo a passo. Dê crédito a essa palavra. Dê crédito, meus irmãos, a essa palavra. Em Atos dos Apóstolos, quando Jesus aparece, acho que não é em Atos, não, esse texto. É em Marcos, se eu não me engano. Ele aparece para os apóstolos, repreende a incredulidade deles e a dureza de coração, porque eles não deu crédito àqueles que tinham visto Jesus. Então chegaram para Tomé e falaram, gente, Jesus ressuscitou. A Maria lá, Maria, acho que foi Maria Madalena que viu. Chegou lá, gente, Jesus ressuscitou, eu vi Jesus. Mulher está doida, chorou tanto que endoidou. Eles não deram crédito. A palavra diz que Jesus repreendeu a todos eles. Porque a dureza do coração deles não deu crédito. Dê crédito a essa palavra. Dê crédito a essa palavra. Isaías, profetizando acerca de Jesus, disse, quem creu Quem creu? Quem dá crédito a essa palavra? Quem creu na nossa pregação? Porque o nosso Jesus é real, tão real quanto o ar que você respira. Quer você creia ou não, ele é real. E na hora que você fechar os seus lindos olhos, você vai se deparar com a eternidade. E o tanto que você deu crédito a essa palavra estará lá com você. Vou fechar os meus lindos olhos, castanho esverdeado, e estarei na presença do meu amado, doce, santo e bom. E eu vou reconhecê-lo imediatamente, porque eu já o conheço. Eu conheço a face do meu Deus. Eu conheço a voz do meu amado. Você conhece a voz do seu amado? Eu conheço a voz dele. Eu sei quando ele me chama. Eu sei quando ele me repreende. Eu sei quando ele me diz, não, filha, não machuque sua irmã assim. Preste atenção no que você está falando. Não brinque com Rita nesses termos. Respeite sua irmã. Eu conheço a voz dele. Eu sei quando ele fala comigo. Porque eu aprendi com humildade a me relacionar com essa palavra, a dar crédito a essa palavra. E ela está disponível para quantos queiram. Porque o nosso Pai não faz acepção de pessoas. No texto que eu falei de Marcos, Jesus diz assim, ó, repreende todo mundo, se apresenta para todo mundo, fala, Tomé, toca, pega, veja. E aí ele fala, eu vou para o Pai. E vocês, pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Salvo de quê? Da morte, das trevas, da ignorância da vida. Quem não dá crédito a essa palavra vive alheio à vida de Deus. Passa pelo mundo como uma fumaça. Onde estão os homens do passado, os grandes reis, os famosos? Onde estão os anônimos que passaram? Quantos anos tem Lins? Uns 90 e pouco, sou. Agora pensa comigo, quanta gente já passou por Lins? Lins era uma grande fazenda. Primeiro era uma terra devoluta. Depois dividiu-se em fazendas e fazendas. Depois virou Lins. Uma cidadezinha começou, né? Rodeada de fazendas de café. Onde estão? O terreno de sua casa já foi fazenda de alguém. Hoje pertence a você e amanhã vai pertencer a quem? Uma coisa eu sei. Que ao Senhor pertence a terra. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Você, inclusive. Nós vamos passar. Nós somos como a flor da erva. Que murcha, desaparece. E você, no outro dia, nem sabe onde é que estava a flor. Ou tinha uma flor bonita aqui, mas eu não sei nem que galho é que estava a flor. Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê, que dê crédito a essa palavra, será salvo. Quem não crê, está condenado. Não é Jesus que condena, você já está condenado à morte em Adão. Quem condenou você foi o primogênito Adão. Mas ele não te deixou sozinho. Ele lhe dá a oportunidade aqui e agora de escolher a justiça e a vida. Escolhe a vida, dê crédito a essa palavra. Aos que creem, disse Jesus, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se comer coisa mortífera, não lhe causará dano algum. Imporá as mãos sobre os enfermos e serão curados. Existe uma unção, um poder para aquele que crê em Cristo Jesus, para aquele que é filho. Você é filho, você tem o direito de andar em vitória. Você tem o direito de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem o direito de falar a língua do seu país. Eu falo português brasileiro. A minha língua carnal. Mas eu também falo a língua do céu. Porque eu não sou só cidadã brasileira. Eu também sou cidadã do céu. E eu tenho uma linguagem sobrenatural do céu, que pertence aos filhos. Que Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo. Não para o mundo, porque o mundo não conhece. Eu enviarei o Espírito Santo para os meus filhos, os que creem, os que dão crédito a essa palavra. Então, meu conselho para você que está aqui me ouvindo ou que está na internet, que dê crédito a essa palavra. Creia nessa palavra. Ela não é para você uma coisa qualquer. Ela pode ser a sua vida. Ela pode mudar completamente o seu futuro e o seu destino. Se Judas tivesse ouvido, se eu tivesse ouvido, você já falou isso? Ah, se eu não tivesse feito assim, porque eu não dei ouvido, diz o sábio em Provérbios, quase me achei de todo mal no meio da congregação, porque não dei ouvido ao ensino do meu pai, endureci meu coração às instruções da minha mãe. Eu quase me achei esbagaçado. Dê crédito a essa palavra. Faça a escolha de crer no seu coração, na pregação do Evangelho, porque ele é real. O nosso Jesus é real. Ele é real. Amém? Vamos adorá-lo? Fica de pé. Te amamos, Jesus. Releva suas mãos. Pai, a tua palavra é a verdade, Pai. Fecha os seus olhos. E do seu coração, tenha uma conversa particular e íntima com ele. Onde eu não preciso colocar nos seus lábios a palavra, mas que o seu coração fala com ele. Diga a ele, tu és a minha escolha hoje e sempre. Tu és a minha escolha, Jesus, hoje e sempre. Obrigada, Jesus, pelo dia bendito e extraordinário que o Senhor se apresentou para mim. Obrigada, Jesus. O dia maravilhoso que o Senhor me achou e me abrigou embaixo das tuas asas e me deu vida e vida em abundância. Eu te agradeço pela vida do Senhor operando em meus irmãos nessa noite. Pai, eu te agradeço pelo poder do teu Espírito Santo, que opera sinais e maravilhas no nosso meio, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia, Pai, é de geração em geração. Eu te agradeço e te exalto, Pai, porque a bênção do Senhor nos enriquece. Muito obrigada por sua graça e por seu amor leal, Pai. Nós te bendizemos e te exaltamos no nome de Jesus. E a congregação diz: amém. Amo vocês.